Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o escritor, contista e romancista paulistano Rafael Galo. Escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo, em Bauru, Rafael Galo foi vencedor do Prêmio Sesc de Literatura nos anos 2011 e 2012 com o livro de contos Réveillon e Outros Dias, livro que também foi finalista do Prêmio Jabuti em 2013. Em 2015, Rafael Galo lança pela editora Record o romance Rebentar, e com ele vence o Prêmio São Paulo de Literatura para autores estreantes com menos de 40 anos. Nós vamos agora conversar com o autor. Rafael Galo, você é músico por formação, escrevente por profissão. Como foi o dirigir-se para a expressão literária que deságua agora em importantes realizações e prêmios?
Então, na verdade, assim, eu desde pequeno gosto muito de atividades criativas, né? Então, eu sempre fui ligado desde criança, em desenhos animados, esse tipo de coisa. Então, eu gostava muito de histórias, muito de personagens. E aí, eu fui crescendo e fui me interessando por outras áreas artísticas. E aí, logo ali na adolescência, começo da juventude, eu comecei a me interessar mais pela música, né? E por isso que eu acabei fazendo faculdade, acabei me formando em música. Trabalhei um tempo com música, fazendo trilha sonora para cinema, para audiovisual em geral. Mas no meio desse percurso também comecei a ler muito. Então comecei a gostar bastante de literatura. E aí eu acho que, como eu já estava trabalhando com música, eu procurei outra válvula de escape, outra via de criação, que não fosse exatamente o meu trabalho, aquilo que eu precisava fazer, que eu tinha uma obrigação para pagar as contas, né? E aí eu comecei a escrever alguns contos. Eu já escrevia poesia durante a adolescência, escrevia letras de música que eu fazia, das músicas que eu fazia, né? E então já tinha essa relação com a palavra, né? Com o texto literário. E eu comecei a escrever alguns contos, comecei a praticar bastante, comecei a olhar para esses contos com uma outra seriedade, assim, uma outra vontade de ter leitores, de colocar esses contos no mundo. Organizei o meu primeiro livro de contos e aí comecei a mandar para editoras, mandar para concursos e tudo mais. E acabou que eu ganhei o Prêmio Sesc de Literatura e era o concurso que eu mais queria, assim, que eu mais tinha vontade de ganhar, porque ele proporciona uma publicação pela Record, né, que é uma grande editora. E ele te proporciona participação em eventos também. Então é uma porta de entrada mesmo para a carreira como escritor. E eu que nunca tinha planejado exatamente essa carreira, acabei com a vitória no prêmio sendo, assim, totalmente envolto por ela. E como era algo que eu gostava e o trabalho artístico era algo que eu buscava, embora não tivesse pensado em me realizar nele com uma literatura, hoje eu vejo que, assim, eu devia ter visto isso antes, sabe? A carreira literária, a carreira como escritor, é uma coisa que me realiza muito. Era perfeita para o que eu buscava, assim, e eu não tinha percebido. Foi preciso ganhar o concurso e lançar o livro e vivenciar essa carreira para perceber que ela é o que eu deveria ter pensado desde o começo, né?
Em termos de formação, o seu curso universitário foi música, não é?
Foi música, isso.
Mas isso já você estudou em Bauru mesmo? Como foi?
Não, eu fui para... Na verdade, a minha história é a seguinte: eu nasci em São Paulo e aí eu mudei para Bauru quando era criança e cresci em Bauru. E aí, quando eu fui fazer faculdade, eu voltei para São Paulo, fui fazer a faculdade de música na Unesp e me formei em composição e regência. Continuei trabalhando em São Paulo, né, com as trilhas sonoras, fiz até um mestrado em audiovisual na USP e fiquei todos esses anos vivendo em São Paulo. E agora que eu voltei para Bauru, porque, enfim, numa dessas vindas para Bauru, enquanto eu estudava na faculdade, eu conheci aquela que viria a ser minha esposa e aí eu me amarrei de novo a Bauru.
Muito bem, então agora você está radicado mesmo em Bauru, né?
Isso, pois é.
Como vê em retrospecto o seu livro de contos Réveillon e Outros Dias? Agora que já tem, assim, um certo recuo, né, de anos, você... Não foram contos escritos no intuito de formarem um corpus, né? Um livro, né?
Então, é curioso, assim, hoje eu acho que se eu fosse escrever um livro de contos, enfim, eu tenho planos ainda de escrever outros livros de contos, eu provavelmente pensaria num livro um pouco mais fechado, talvez, na temática, assim, o Réveillon outros dias ele é um pouco mais aberto, tem contos que são bastante dramáticos, já outros são contos mais bem-humorados, assim, então ele tem uma... Ele varia, assim, tem um escopo, tem várias matizes diferentes, que não é algo que eu talvez faria hoje. Mas eu gosto também, ao mesmo tempo, de ver esse livro e pensar que na época que eu escrevi, que eu ainda não era, digamos, um escritor profissional, entre aspas, né, porque eu tenho outra profissão, mas, enfim, um escritor que tem uma carreira, um produto na editora grande, eu acho que eu tinha, talvez, mais liberdade, assim, sabe? Acho que essa inocência, assim, embora ela tenha gerado um livro que é diferente do que eu faria hoje, também é legal ver isso, sabe? Ver como é que eu, sei lá, eu tinha um pouco mais de liberdade, talvez, um pouco menos de compromisso, e isso me levou para terrenos que eu me permiti, que talvez hoje não me permitisse, assim. Então, também tem seu lado interessante, assim, seu lado curioso, seu lado bom.
E a ideia de escrever sobre a mãe de um filho desaparecido, né? Um filho abduzido ou simplesmente desaparecido. Qual foi o seu vínculo com esse tema?
É curioso, assim. Na verdade, quando eu comecei a pensar na história do Rebentar, eu pensei para um conto, assim. Não era um projeto de um romance, exatamente. E eu estava procurando histórias de elos amorosos, de laços familiares, que trouxessem alguma dificuldade, assim, sabe? Uma ternura, mas uma ternura difícil de ser alcançada, não gratuita, simplesmente. Só que eu quis uma abordagem diferente, assim, da comum. Eu não queria aquele thriller, aquele suspense, sabe, da mãe procurando o filho, e a gente pensando se ela vai encontrar ou não, e a investigação toda. Eu queria um outro ângulo da história, mas que já se passou tanto tempo, né, no caso do livro, já se passaram 30 anos do desaparecimento, em que ela repensasse essa história com o filho, essa história com a perda, e de fato aceitasse essa perda, embora ela não tenha resposta se o filho está vivo ou morto, o que aconteceu. Ela decidiu por conta própria encerrar essa história, encerrar esse vínculo com esse, digamos, esse fantasma do filho, né, porque o filho se tornou um fantasma, E se dá o direito de recomeçar a própria vida, né? Porque a mãe de um filho desaparecido, ela nunca tem esse direito, né? Ela não pode nem enterrar o filho, dar um fim para aquilo e ter um ponto de partida de onde só resta seguir adiante. É, um filho desaparecido não te permite isso, porque ele sempre pode estar a ponto de ser encontrado. Mas, enfim, na história, ela pensa que, mesmo que ela o encontrasse hoje, ele seria um estranho, né? Um homem de 35 anos que não conviveu com ela, não tem os mesmos valores, não tem as mesmas vivências, então não construiu esse vínculo, né, que a gente constrói, essa vinculação amorosa que deve ser construída. E ela decide, enfim, desmontar toda essa vida que ela dedicou ao filho que poderia voltar e recomeçar tudo de novo. E aí, como eu estava pensando isso para um conto, quando eu fui me deparar, tinha que ser um luto desmontado e muito difícil de ser desmontado, um luto de 30 anos, eu percebi que um conto não ia caber essa história, ele não ia dar conta. Precisava ser uma narrativa longa, porque precisava ter, né, esse luto, esse universo, esses altares construídos para o filho, eles precisam ser desmontados muito lentamente. Não é fácil desmontá-los, então não poderia ser de uma forma tão súbita. E foi daí que começou a tomar forma o romance.
Estamos conversando com o escritor paulistano Rafael Galo. Voltamos já.